Está no ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Muito boa noite, galera esportiva. Segunda-feira, 23 de março de 2026. Estamos abrindo mais uma edição do programa No Mundo da Bola. Ao meu lado, nos comentários, Brenda Balbi, Luiz Ferreira. Os trabalhos técnicos de Roberto Barrucho, Carlito Gondim, Joca Sanz, Jorge Brum, Lucas Alexandre, Rui Franklin, Virgílio dos Santos. Aqui ao meu lado, o nosso querido Paulo Meirelles, o Boró, produção executiva, Luiz Ferreira e Wagner Gomes. Você pode participar pelo nosso WhatsApp da Rádio Nacional. Anote aí, é o 21 97 119 9966. Vou repetir, 21 97 119 9966. Mande seu recadão pra gente. 18 horas, um minutinho. Vamos começar esse programa No Mundo da Bola falando de Copa do Brasil. A CBF realizou o sorteio dos confrontos da quinta fase da competição hoje à tarde na sede da entidade no Rio de Janeiro. O chaveamento: teremos Atlético Mineiro e Ceará, Goiás e Cruzeiro, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, Flamengo e Vitória, Grêmio e Confiança de Sergipe, Paysandu e Vasco da Gama, Fortaleza e CRB, Bahia e Remo, Botafogo e Chapecoense, Red Bull Bragantino e Mirassol, Barra de Santa Catarina e Corinthians, Operário de Ponta Grossa e Fluminense, Palmeiras e Jacuipense da Bahia, Atlético e Internacional, Santos e Curitiba, São Paulo e Juventude. Os jogos da quinta fase da Copa do Brasil devem ser realizados nas semanas de 22 de abril, jogos de ida, e os jogos de volta na semana do dia 3 de maio. As datas e os horários ainda serão confirmados pela CBF. Nesta fase, os clubes já embolsam 2 milhões de reais de premiação, e quem avançar para as oitavas de final recebe mais 3 milhões de reais. Ao meu lado, Brenda Balbi, muito boa noite. E esses confrontos aí dessa quinta fase, a Copa do Brasil, agora começa a pegar fogo de verdade. Boa noite, Brenda.
É isso mesmo, Bruno Mendes. Boa noite pra você. Boa noite, Luiz Ferreira, que tá aqui do nosso lado também. É isso, né? Agora tá funilando, os times vão tendo ali um pouco mais de estrutura pra participarem desse momento da Copa do Brasil. Claro que ainda falta muita coisa, né? Ainda tem muita coisa pode acontecer, tendo em vista que a Copa do Brasil, eu chuto, né, ser o campeonato mais democrático que temos no nosso calendário. De fato, né, a gente tem equipes de diversas séries aí atuando na Copa do Brasil, mas agora realmente vai ficando mais difícil, agora vai ficando ali para os times que de fato conseguem ter um pouquinho mais de estrutura, né, no seu planejamento anual, no seu planejamento de elenco. Claro que Copa do Brasil é aquilo, né, pode dar muito BO, tem muita zebra que acontece também, mas acho que a partir de agora a gente vai ter jogos cada vez mais competitivos, Brunão.
Meu amigo Luiz Ferreira, muito boa noite. Algum duelo te chamou a atenção nessa quinta fase de Copa do Brasil? Boa noite, Luiz.
Boa noite para você, Bruno Mendes, aos amigos ligados aqui no programa No Mundo da Bola. Eu destaco três duelos, Bruno. Primeiro lugar, Flamengo e Vitória. Muita gente pode dizer, o Flamengo é franco favorito, mas o Vitória já mostrou mais de uma vez a sua força jogando no Barradão sob os comandos de Jair Ventura. O Jair Ventura é um treinador que sabe montar equipes para torneios de mata-mata. Eu tô com muita vontade de rever esse duelo entre Bahia e Remo. Ontem o Remo enfiou 4-1 do Bahia, melhor atuação do Remo sob o comando do Léo Condé, que é bom treinador. E o Bahia aí, muita gente colocando o Rogério Ceni na berlinda. Será que fica? Será que vai embora? E por conta de toda a confusão do final de semana, a demissão do Martin Anselmi ontem à tarde, depois de ter vencido o Red Bull Bragantino fora de casa, lá no Cícero de Souza Marques, o Botafogo contra a Chapecoense. Quem acompanha sabe que a Chapecoense é muito dura de se enfrentar jogando na Arena Condá. É uma viagem complicada, uma viagem longa, difícil. E a Chape sabe se fechar quando joga fora de casa. O Botafogo não está numa boa fase. Agora, os outros confrontos, eu acho que, por exemplo, o Cruzeiro não deve encontrar muitos problemas contra o Goiás. Tá? Chegou o Arthur Jorge, chegou hoje em Belo Horizonte, deve acertar a equipe. Agora, a gente pode citar mais dois confrontos. Santos e Curitiba, São Paulo e Juventude. Dois clubes que não vêm em boas fases. O Curitiba é muito competitivo no Couto Pereira. E o Juventude, Bruno, a gente sabe como é que ia pegar aquela friaca lá em Caxias do Sul, né?
Exatamente. O Palmeiras, eu posso dizer, o Palmeiras é largo para sorteio, com todo o respeito do mundo, mas pegou também Jacuipense da Bahia, o Verdão, que vai lutar por mais um título da Copa do Brasil. 18 horas, 5 minutos, chegou a hora do
Momento Estádio.
Hoje com o nosso querido professor Wagner Gomes.
Brasil fecha a Série Mundial de Natação Paralímpica em Barcelona, trazendo na bagagem 10 medalhas. No adulto foram conquistadas 4 medalhas de ouro e 2 de prata. No juvenil, 1 ouro, 2 pratas e 1 bronze. Os nadadores que fecharam a competição para o Brasil foram Arthur Xavier, com o ouro nos 100 metros nado borboleta, e Beatriz Flaustino, com a prata nos 200 metros medley. Os dois são da classe S14, nadadores com deficiência intelectual. A cidade de Niterói recebeu no final de semana o Areia Games, uma competição entre o time Brasil e o time Mundo no vôlei de praia feminino. A dupla formada por Carol e Rebeca superou a dupla das alemãs Miller e Tillmann por 2-0. Duda e Ana Patrícia terminaram com bronze com a vitória contra as letãs Tina e Nastasija. O Brasil venceu na contagem geral nas duplas e perdeu no rodízio de duplas.
E a central Carol Gattaz anunciou que vai se aposentar do vôlei. A despedida da atleta será realizada amanhã no duelo do Praia Clube contra o Tijuca, pela última rodada da fase classificatória da Superliga Feminina, às 21h, no ginásio do UTC em Uberlândia. Medalhista olímpica de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio, realizados em 2021, Carol se recupera desde março do ano passado de uma grave lesão no joelho esquerdo. Carol Gattaz usou as redes sociais para se despedir dos fãs e explicar sua decisão.
Fala pessoal, tudo bem? Bom, chegou a hora. Não era essa notícia que eu queria estar dando aqui hoje, infelizmente. Falar que eu lutei muito, muito para que minha recuperação tivesse dado certo. Mas hoje, essa é a decisão que é melhor para ser tomada. Amanhã vai ser meu último jogo como atleta profissional de voleibol. Infelizmente, meu joelho não evoluiu como eu gostaria e eu não aguento mais sentir dor todos os dias. Continuar forçando, a gente sabe que ia exigir de mim uma nova cirurgia. De qualquer forma, eu não ia ter condições de jogar e de voltar a jogar nessa temporada. Ficar sentindo essa dor, que é um pouco incapacitante para mim, é realmente muito, muito ruim, muito frustrante, né? Eu tô muito triste, confesso, porque eu não queria que fosse assim de jeito nenhum. Eu queria me despedir dentro de quadra, jogando, ajudando meu time, sendo feliz, jogando voleibol como fui nesses últimos 29 anos aí de profissional.
Carol Gattaz foi convocada para a seleção feminina pela primeira vez em 2003 e conquistou 5 medalhas de ouro em Grand Prix. Ficou de fora das campanhas dos títulos olímpicos em 2008 e 2012, mas voltou a ser convocada para a disputa dos Jogos de Tóquio, onde ficou com a prata. Gattaz ainda disputou o Campeonato Mundial com a seleção feminina em 2022 e conquistou mais uma medalha de prata. Ela estava desde 2024 no Praia Clube e conquistou o Sul-Americano de Clubes no ano passado. E chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
E a CBF também realizou o sorteio das primeiras fases da Copa do Brasil Feminina. Neste momento, apenas os clubes que disputam o Brasileirão Feminino Série A3 entram na disputa. Ao todo, 66 clubes participam da competição. E até as quartas de final, todos os confrontos serão decididos em jogos únicos. Vamos então aos chaveamentos. O Sampaio Correia vai enfrentar a Portuguesa do Amapá. Teremos Pantanal e Liga Sanjoanense do Piauí. O Paraíso do Tocantins enfrentando o Ipiranga do Amapá. O Prosperidade do Espírito Santo vai enfrentar o Brasil de Farroupilha do Rio Grande do Sul, Crespon do Distrito Federal vai encarar o Juventude de Sergipe, o Araguari de Minas Gerais enfrentando o Itapuense de Roraima, aliás, de Rondônia, o Ipojuca de Pernambuco vai encarar o Remo do Pará, o Galvez do Acre enfrentando o União do Rio Grande do Norte, o São Raimundo de Roraima enfrentando o Reips do Rio de Janeiro, o Penarol do Amazonas enfrentando o Atlético Alagoinhas da Bahia, o Realidade Jovem de São Paulo encarando o Itabirito de Minas Gerais, o Curitiba enfrentando o Misso da Paraíba, Pérolas Negras do Rio de Janeiro enfrenta ou a Liga São Joanense do Piauí ou Pantanal do Mato Grosso, o Criciúma de Santa Catarina encara o R4 do Ceará, o Rolim de Moura de Rondônia enfrenta o Maoense de São Paulo, o Guarani de Paripoeira das Alagoas enfrenta o São José de São Paulo e o Sampaio Corrêa do Maranhão ou a Portuguesa do Amapá enfrenta o Várzea Grande do Mato Grosso e o Tiradentes do Pará enfrenta o Planalto de Goiás. Muitos confrontos com times da Série A3 do Campeonato Brasileiro, hein, Brenda?
Mesmo, Bruno. Duelos, inclusive, para a gente ficar de olho em novos times, né, que podem despontar aí. A maioria desses times que entram, né, nessa fase da Copa do Brasil são times também que têm ali o seu maior calendário nos campeonatos estaduais, né? Então, ter a Copa do Brasil também é muito importante para o futebol feminino, justamente por ter mais uma competição no calendário e também por ser uma vitrine, né? Jogadoras que muitas vezes estão nesses clubes podem ser pensadas para outros times que jogam uma Série A2 ou então chegar mesmo, né, na elite do futebol. Então, importantíssimo essa Copa do Brasil também no feminino para abranger esse tanto de time. E eu destaco o confronto entre Realidade Jovem de São Paulo e Itabirito de Minas Gerais. São dois times muito tradicionais nos seus estados, né? O Realidade Jovem de São Paulo joga o Campeonato Paulista, é um time que a gente vê, né, com frequência por ser de São Paulo, né, por disputar uma das competições estaduais mais fortes, e o Itabirito que fez uma campanha interessante no ano passado na série na Série A3, um time que vem tendo investimento, né, um time que é SAF também, então pode ser um time que daqui a pouquinho pode despontar para uma Série A2, quem sabe mais para frente, né, no futuro próximo, uma elite do futebol. Então um duelo aí pra gente ficar de olho.
Tá certo. Algo a se destacar aí, Luiz Ferreira, no meio desses belos duelos aí na primeira fase da Copa do Brasil Feminina?
Olha, eu destaco, o Bruno Mendes, o São José, que vai enfrentar o Guarani de Paripoeira. A galera se esquece, mas o São José já foi tradicional demais no futebol feminino. É campeão mundial, inclusive, venceu o Arsenal no jogo entre o campeão da Libertadores e o campeão da Liga dos Campeões Feminina. E lá em 2014, Rosana Augusto, que hoje é treinadora do Palmeiras, fez gol nessa partida. Ou seja, temos equipes que já disputaram a Série A1, como o Crespon, aí do Distrito Federal, e equipes que eu gosto, estou muito curioso para ver como é que é o projeto de futebol feminino delas. O Curitiba, que está na série A do Brasileirão Masculino, o próprio Remo, que também está na Série A do futebol masculino. Eu estou muito curioso para ver essas equipes e que tipo de projeto elas estão fazendo, já avisando. Até André, um abraço para André Luiz Mendes, até Bruno Mendes, daqui a coisa de um ano e meio tem Copa do Mundo aqui no Brasil. Então a gente quer ver mais o futebol feminino, mais gente jogando, e como a Brenda falou, você democratizando a modalidade, mais meninas vão aparecer e maior a probabilidade de você revelar grandes jogadoras.
É isso aí, hoje é dia de Brasileirão Feminino na telinha da sua TV Brasil. A partir das 20h45, você acompanha todas as emoções de Corinthians e América Mineiro, direto da Neoquímica Arena em São Paulo, com toda a participação da nossa equipe de esportes. A narração é de Luciana Zogaib, os comentários de Brenda Balbi e Luiz Ferreira, as reportagens de Juliano Justo e Lincoln Chaves. Brenda, e a expectativa para esse jogaço de bola entre Corinthians e América Mineiro, Brenda?
Olha, o que dá para destacar é que o Corinthians é bastante favorito para esse duelo, né? O América Mineiro passa por uma temporada bem difícil, teve aí um corte de orçamento muito bruto, perdeu muitas jogadoras e não conseguiu repor ali o seu time. Então, o América que vai fazer força para esse ano não cair. Foi inclusive o que disse, né, o treinador da equipe, que inclusive tem um trabalho já longevo no América Mineiro. Conseguiu no ano passado ter ali uma campanha interessante. Em alguns momentos chegou até a figurar na parte de cima da tabela, mas não conseguiu se manter. E o Corinthians é o Corinthians, né? O time que briga por título, o time que tem ali a sua maior hegemonia no Campeonato Brasileiro. Na América do Sul é um dos principais times também. Joga em casa hoje com apoio da sua torcida, então o Corinthians é bem favorito para o duelo de mais tarde.
Legal ver, o Luiz Ferreira, esse duelo na Neoquímica Arena e não na Fazendinha, né?
Com certeza. Apesar do horário não ser o melhor, na minha opinião, a gente vai ter mais possibilidade da torcida fiel chegar junto, apoiarem as brabas como sempre apoiaram, tanto que assim, não é por acaso que os recordes de público no futebol feminino no Brasil, vários deles são da torcida do Corinthians, que apoia firmemente o futebol feminino. Eu tô curioso para ver, Bruno Mendes, o Corinthians sob o comando da Emily Lima, que chegou tem pouco tempo, logo na estreia teve que encarar o Palmeiras da Rosana Augusto, acabou perdendo de virada por 3-2, mas eu tô curioso para ver como que ela vai armar o time para enfrentar uma equipe teoricamente mais fraca. Ela vai manter a equipe que entrou em campo? Ela vai apostar nas veteranas? Vai apostar num time mais leve, um time mais forte? Eu tô bem curioso até pra ver como a Emily Lima vai escalar o Corinthians e muito curioso pra ver como o Jorge Vitor vai escalar as espartanas pra segurar o ímpeto das brabas, que vão jogando na Neoquímica Arena. É óbvio que as brabas vão partir pra cima, Brunão.
Tá certo, eu fico com o convite. TV Brasil, 8h45 da noite, começa a transmissão, 9 horas a bola rola para Corinthians e América Mineiro. Vamos falar agora de seleção brasileira. O técnico Carlo Ancelotti convocou o lateral esquerdo Kaique do Cruzeiro para os amistosos contra a França e Croácia. O Kaique substitui Alexandro do Flamengo, que acabou se machucando na partida de ontem contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Quem também está cortado da seleção brasileira é o zagueiro Gabriel Magalhães, jogador do Arsenal da Inglaterra, se queixou de dores no joelho direito depois da decisão da Copa da Liga Inglesa contra o Manchester City, realizada no estádio de Wembley. A comissão técnica optou por não chamar um outro jogador para ocupar a vaga. Aí também, Brenda, tem muito zagueiro convocado pelo Ancelotti, né?
Sim, é verdade. Eu acho que, de fato, chamar um outro zagueiro nesse momento poderia até tirar um pouco ali da minutagem de um outro jogador, por exemplo, o próprio Kaique, de se apresentarem nessa data FIFA, né, antes da Copa do Mundo. Então, de fato, acho que a chamada do Kaique é muito interessante, um jogador que foi da base por muito tempo, mas é a sua primeira convocação na principal. Mas, de fato, ali para a zaga, eu acho que a gente já está bem servido, Brunão.
Ô Luiz, merecimento do Kaique, assim como foi o Léo Pereira, foi o Igor Thiago, merecimento também do Kaique, fez um belo Campeonato Brasileiro ano passado com a camisa do Cruzeiro.
Merecimento do Kaique, Bruno, que já vem de convocações de seleções de base, se não me engano, foi inclusive campeão sul-americano sub-20 sob o comando do Ramon Menezes, não tem muito tempo. É titular absoluto do Cruzeiro com todas as sobras, foi uma boa convocação. Embora eu lamente até pelo fato do Luciano Juba, do Bahia, estar fazendo uma grande temporada e ter tido apenas uma chance de mostrar serviço para o Ancelotti e sequer entrou em campo. Eu pensaria no Juba.
18 horas e 17 minutos e chegou a hora do...
O melhor da rodada.
E o melhor da rodada foi o Vascão da Gama, que derrotou o Grêmio em São Januário e segue em ótima fase sob o comando de Renato Gaúcho. Já são 10 pontos de 12 possíveis no Campeonato Brasileiro. Rafael Monteiro traz toda a repercussão da partida pra gente aqui agora, dentro desse programa No Mundo da Bola. Boa noite pra você, Rafinha.
Salve, 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 salve os amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Logo após a vitória por 2-1 contra o Grêmio em São Januário, o técnico do Vasco, Renato Portaluppi, analisou a partida.
Eu acho que, acima de tudo, o futebol ele é resultado. Não adianta você jogar bonito, ter 70% de posse de bola e perder o jogo. Eu, claro que eu quero que o meu time jogue bem, fique com a bola para não sofrer tanto e que vença a partida. Mas se tiver que escolher, eu prefiro sempre os 3 pontos. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil. Todo mundo sofre, independente da equipe. Eu acho que hoje nós entramos bem mais atentos do que nós entramos no Fla-Flu, por exemplo. Fizemos 2 gols. poderíamos ter feito o terceiro, mas aí infelizmente nós falhamos e colocamos o Grêmio novamente na partida, quando nós tomamos o gol. E segundo os tempos, sabia que nós iríamos trocar com o Grêmio ia vir para cima, ia deixar os espaços. Então eu acho que pelo que o Vasco jogou, mereceu a vitória, porque tem horas que você precisa também fechar casinho.
Em 4 jogos no comando do Vasco, Renato venceu 3 e empatou 1. O treinador foi questionado sobre os resultados e a retomada da confiança da equipe.
Sem dúvida alguma, mas isso tudo vai acontecer normalmente com as vitórias, porque com as vitórias vem a confiança. Vindo a confiança, você tem a confiança de fazer a jogada, de fazer um lançamento, de dar um drible, de chutar uma bola em gol. Então, a confiança ela é fundamental no futebol. Então, isso tudo, quando cheguei, eu procurei colocar na cabeça dos jogadores, eles estão bem mais confiantes. Mas a única coisa que eu cobro mais, até por falta de tempo que a gente tem para treinar, desde o início que eu falei que eu estava com bastante tesão e eu ia querer ver a minha equipe se entregando dentro do campo. E isso, estou dando os parabéns para eles. Eu acho que a gente não tem aquela qualidade toda, entendeu? Mas eu falo para eles, não tem nenhum bicho papão no campeonato, tirando um Palmeiras, tirando um Flamengo, talvez um Cruzeiro, aí, enfim. O importante é essa entrega dentro do campo, porque o torcedor ele está animado justamente por isso. Não pode você não ganhar a partida e não ter a entrega. Aí eu falo para eles, você se colocar no lugar do torcedor. No momento que você está brigando, está se entregando dentro do campo, o torcedor vem junto.
Renato comentou se o Vasco deve pensar em voos mais altos no Brasileirão.
Não fala isso, o Vasco já está livre do rebaixamento. Eu penso grande, o Vasco é muito grande, o Vasco é uma grande torcida, a gente pensa grande aqui, mas pode ter certeza que qualquer time que disputa o Campeonato Brasileiro quer fazer logo os 45 pontos. Então eu tenho conversado bastante com eles, eu passei para eles que todo time que tem 50% de aproveitamento, ele está na parte de cima da tabela, ele está sempre entre os primeiros. Todo time, isso fez o scout em todos os campeonatos, todo time que tem 12 vitórias, você pode fazer essa conta aí, estou até te adiantando, viu? Estou fazendo o teu trabalho. Ou para qualquer um de vocês, todo time que tem 12 vitórias não cai. Ah, você vai falar, mas 12 vitórias são 36 pontos. Sim, 12 vitórias é o mínimo, né? Mas com 2 não cai. Empate aqui, empate ali, vai fazer os 45, 43, 46 pontos. Não cai. Então o Vasco já tem 3 vitórias. A gente pensa assim, na parte de cima da tabela, como a gente está chegando aos pouquinhos, mas a gente não vai se desligar da parte de baixo da tabela. Pode ver que o Campeonato Brasileiro, as equipes estão muito próximas.
Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco enfrenta o Coritiba no dia 1º de abril no Couto Pereira. Pelo lado do Grêmio, o técnico Luiz Castro falou sobre a dificuldade de vencer fora de casa e a importância da parada para a data FIFA.
Tem toda a razão no que diz. Tem sido uma equipa que não tem tido a eficácia pontual que devia ter e que não corresponde àquilo que faz em casa. Enquanto em casa nós estamos no segundo lugar da tabela com os jogos em casa, fora andamos no fundo da tabela com esses jogos fora. Portanto, não há como esconder a realidade. Eu acho que a paragem é importante pelo descanso mental, fundamentalmente pelo descanso mental, tem sido um desgaste enorme e isso que acabou de dizer, referir dos jogos fora de casa, está-nos a causar alguma perturbação porque não estamos a encontrar o caminho do sucesso. Já jogámos com meias, já jogámos com dois meias, já jogámos com dois volantes, mas as coisas têm vindo a melhorar sem atingir resultados, e melhorar sem atingir resultados no futebol não tem qualquer sentido. Temos que melhorar atingindo resultados.
O Grêmio volta a campo no Brasileirão para enfrentar o Palmeiras no dia 2 de abril na Arena Barueri. Forte abraço!
Valeu então, meu amigo Rafael Monteiro, trazendo as informações do Vasco da Gama. Em jogo que você acompanhou ontem aqui na sua Rádio Nacional, Corinthians e Flamengo ficaram no empate em partida disputada na Neoquímica Arena em São Paulo. Rodrigo Ricardo traz a repercussão da partida pra gente aqui nessa reta final de programa No Mundo da Bola. Boa noite pra você, RR.
Salve fã do No Mundo da Bola! O clássico das multidões terminou empatado em 1-1 na Neoquímica Arena, domingo à noite. O Flamengo, após uma saída de bola errada do goleiro Hugo, saiu na frente com Paquetá, logo aos 3 minutos de jogo. O Timão empataria ainda no primeiro tempo, com o Yuri Alberto. Na segunda etapa, aos 7 minutos, Everton Araújo foi expulso. O árbitro chegou a ir ao VAR, mas manteve a decisão de campo. Mesmo com um a mais, o Corinthians não conseguiu triunfar dentro de casa. Já são 7 jogos sem vitória. E o técnico Dorival Júnior analisa o momento do alvinegro paulista.
O que a gente vê é uma atuação segura, buscando gol, tendo naturalmente ainda algumas dificuldades em razão da própria sequência, né, que nós precisamos para essa equipe, mas uma equipe desenvolvendo, procurando desenvolver. Existem as flutuações, as trocas de passes por dentro, aí a inversão de jogada, novamente a bola atravessada para dentro da área e aí o preenchimento de área com a finalização final do Yuri. Com relação à arbitragem, eu acho que foi clara, mais uma vez foi claro, todos viram. A penalidade não marcada, ela já é um absurdo, não avaliada pelo árbitro de vídeo, pior ainda.
Pelo lado do Flamengo, após 3 jogos, a defesa voltou a ser vazada. Quem analisou o resultado pelo lado do time da Gávea foi o técnico português Leonardo Jardim.
Com certeza, como eu sentimento, quem treina o Flamengo não joga para empatar e perdemos 2 pontos. Não era esse o objetivo. Uma primeira parte em que foi equilibrado, uma pequena superioridade nossa, mas com alguns aspectos técnicos que falamos no intervalo. Acreditamos que a segunda parte íamos ser mais dominadores e íamos procurar o outro resultado, mas devido aos factos do jogo não foi possível, e aí tenho que dizer que os jogadores estão de parabéns, não é? Porque quando jogamos no Corinthians quase 45 minutos com 10 jogadores e o adversário fez um tiro ao gol, uma bola no gol, tantas como nós, acho que tenho que dar parabéns aos jogadores pela organização, pelo empenho, pela atitude coletiva.
Com o resultado, o Fla chegou ao G4, com 14 pontos em 7 partidas. Já o Corinthians segue na 11ª posição com 10 pontos. O campeonato para a data FIFA e as duas equipes só voltam a campo pela 9ª rodada do Brasileirão em abril. No dia 1º, o Corinthians enfrenta o Flu no Maracanã. Já o Fla vai até o interior paulista no dia 2 de abril para encarar o Bragantino. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Ô Brenda, o árbitro atrapalhou demais a partida ontem, não?
Olha, foi complicado, né? Mas, Bruno, é difícil falar porque, cara, todo jogo a gente tem tido erros absurdos, né? E a gente vem falando isso desde o início do ano. A tendência é que, cara, não vai resolver do dia pra noite, infelizmente, mas que atrapalhou sim. Não tem como não falar isso.
Meu amigo Luiz Ferreira, o Dorival tem vida curta no Corinthians, não?
Complicado. O bastidor não ajuda muito, a cobrança é muito grande, mas é aquilo. Muitas lesões e tudo atrapalha o Dorival, mas ele também tem que botar um pouquinho a cabecinha no lugar que as coisas vão funcionar.
Tá certo. Agradecendo então a Brenda Balbi e também o Luiz Ferreira. Daqui a pouco na transmissão da TV Brasil, Campeonato Brasileiro Feminino, Corinthians e América Mineira. Esse programa No Mundo da Bola fica por aqui. Você confere os gols do empate entre Corinthians e Flamengo em mais uma edição do Gol Nacional. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias do Brasil e no mundo. Uma ótima noite pra você. Tchau, tchau, Brasil!
Bruno Mendes. O Gol Nacional.
André Luiz Mendes.
A bola fica mais atrás agora ali pro jogador, que é o Gabriel. Gabriel voltou pro goleiro do Silvio. Silva levantou, bateu errado na bola, deu pra Jorge. Jorge de primeira, liberou. Pedro dominou, entrou na grande área. Perigo, Rafa vai fazer o gol. Gol! Ele foi lá e deu um tapa no cantinho do goleiro Hugo. Ela correu lá dentro, galera. Na bochecha da rede do meu. Três minutos caralhados, primeiro ato do espetáculo. Tem gente balançando em São Paulo, galera. Alegria para a nação rubro-negra em todo o Brasil. Ele mesmo, Lucas Paquetá. 20 nas costas, explode a nação rubro-negra em todo o Brasil. Ele vai lá, garoto. Bota a bola no avante, tira o zero do placar e assina na mais querida do Brasil. Nacional. Flamengo 1, Corinthians 0. A bola vem no meio, entregando. E primeira para o Yuri Alberto, soltou para Depay. Depay meteu a rosca na bola de primeira. Que pomão para o Matheus Bidu. É agora, cruzou para a boca do gol. Do Corinthians! Yuri. O massacre impecável. Yuri Alberto, galera do Brasil. Cruzamento, chega, Rosa, que eu estou dizendo. É agora. Ele estava livrinho, livrinho. Ele, o gol, a emoção. É a Fiel vibrando, galera. Yuri Alberto faz essa neoquímica na balançar em São Paulo. 19 no meu. 19.